Porque, objetivamente, nós estamos na vida pública, a demanda política imediata são os interesses básicos da população. E eu sinto os prefeitos, por exemplo, emenda no orçamento, você tem alguns ministérios, são muito mais ágeis e respondem de forma muito mais rápida à demanda. Ciência, tecnologia e inovação é um benefício que não aparece de forma imediata, né? Você formar um doutor, um curso, um jovem, ou você gerar uma inovação importante, não aparece de imediato. Então, você sabe.
A vida inteira para aumentar o dinheirinho do CNPq.
Você sabe mais do que ninguém nessa casa. Não, você sabe mais do que ninguém nessa casa. E nós não conseguimos aumentar o orçamento do CNPq. Quer dizer, conseguimos triplicar a CAPES, mas o CNPq a gente mantém com os recursos do FNDCT. Com essa demanda de bolsa de estudo que nós estamos falando. Então, eu acho que essa discussão, que alguns poucos parlamentares se dedicaram nessa casa, precisa ganhar massa crítica. Porque se nós não elegemos ciência, tecnologia e inovação como um eixo estruturante do desenvolvimento, nós vamos nos acomodar numa condição muito boa, porque o cenário é muito promissor, num grande exportador de commodities. Nós vamos exportar muito alimento, já somos o segundo maior exportador do mundo, vamos exportar muito derivado de petróleo, seremos a sexta economia mundial, alguma coisa em torno disso, vamos exportar muito minério, já somos um grande exportador, e vai ter renda, inclusive fiscal, com os royalties do petróleo, para a gente distribuir para prefeitos, governadores e para criar uma sociedade bastante satisfeita e acomodada. Acho que será um erro histórico decisivo para o nosso projeto de futuro. Mesmo porque o petróleo, o pré-sal, não é renovável e nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade para criar a sociedade do conhecimento e para criar a liderança do Brasil, que já tem numa economia do conhecimento natural, nos setores de alta e média tecnologia. Quando nós olhamos a Europa, o planejamento estratégico da Europa, a prioridade número um é que a Europa se transforme na principal plataforma da economia do conhecimento. Tem, inclusive, em várias línguas, o planejamento estratégico deles, que foi um grande pacto de Lisboa que eles fizeram. É a prioridade número um. Porque o diagnóstico, nós não temos matérias-primas, não temos competitividade em outros setores, nós temos que ser o número um na economia do conhecimento. Acho que eles estão tentando construir esse caminho. O Brasil tem as matérias-primas. O Brasil tem os recursos naturais. O Brasil tem um mercado crescente do ponto de vista com o mercado de consumo de massa. O Brasil tem o bônus demográfico que eles não têm. O Brasil, portanto, tem uma matriz energética limpa. Você vai num país como a França, eu senti o drama da sociedade alemã discutindo a questão da energia nuclear, 80% da energia nuclear. Na Alemanha, 37% é nuclear. E não tem fontes alternativas capazes de suprir essa matriz energética. Nós temos 2%. Nós temos a nossa matriz energética, mais de 80% é hidroelétrica. E temos um potencial eólico e solar. Você vai fomos no standard em Hanover, o standard de energia solar fotovoltaica. Quer dizer, aonde estão os grandes potenciais de solar? O Brasil é um desses potenciais pelo nível de insularidade que nós temos. Então, por tudo isso, o Brasil está num momento histórico, e eu coloquei todas as condições, excepcional. Nós estamos em um país com estabilidade econômica, política, melhorando as contas públicas, reduziu muito a vulnerabilidade externa, é um país credor hoje, com democracia, com mercado de consumo de massa, recuperando o planejamento estratégico. Agora, o risco que nós temos é uma acomodação como exportador de commodities e matéria-prima. E é um risco grande. Nós temos que eleger ciência, tecnologia e inovação como prioridade. E isso vai passar por uma disputa política grande no orçamento, e na coragem de enfrentar alguns setores empresariais, não contra eles, a favor deles, em diálogo com eles, mas numa outra visão do papel da indústria no Brasil. Nós não podemos ser simplesmente um país que importa equipamentos e produz manufaturas. Nós temos que ser um país que inova. Para ser competitivo no mundo, nós temos que inovar, né? E acho que a China é uma referência obrigatória nesse debate, porque eles souberam adaptar a tecnologia. No começo eles só copiavam e faziam com baixo custo. Hoje eles criam tecnologia, criam patentes e são a segunda economia do mundo. Nós somos a sétima. Se nós mudarmos a nossa atitude em termos de mais pesquisa e desenvolvimento e mais inovação, nós rapidamente vamos ser a quinta e vamos ser de forma sustentada e a longo prazo. E não porque tem a descoberta do pré-sal, ou porque nós temos, a agricultura vive um bom momento, ou porque o minério vive um bom momento e nós somos complementar à Ásia. Porque nós temos um projeto de futuro. Então, esse, para mim, é o maior desafio que nós temos pela frente e acho que vai ser decisivo aí o esforço que a gente precisa fazer conjuntamente. Em relação ao trem-bala, nós, a FINEP participou intensamente, o Ministério também, e aquela empresa pública, para ter transferência de tecnologia, foi uma construção que nós ajudamos a patrocinar. E tudo que tiver ao nosso alcance, a preliminar é a pergunta assim: o que vai transferir tecnologia? Aonde vai formar recursos humanos novos? E aonde tem empresa privada nacional ou pública de parceria para ter a transferência de tecnologia? Porque botar no papel transferência de tecnologia é fácil. O problema é como é que você verifica, como é que você assegura. Se não tiver recursos humanos, se não tiver sócios e se não tiver mecanismos efetivos de P&D, de recurso de investimento de P&D, a gente não consegue assegurar. Então, nós estamos muito empenhados em fazer esse salto. Em relação a semicondutores, nós terminamos a fábrica do CEITEC, já foi entregue, estamos agora fazendo o check-out final lá para ver toda a parte de gases tóxicos, que é uma coisa muito sensível. Nós esperamos até junho a fábrica estar pronta e esperamos em outubro iniciar o processo de produção e transferência de tecnologia, que vai demorar em torno de 1 ano e meio para a gente dominar essa tecnologia. Não é uma fábrica de ponta na área de tecnologia, é uma fábrica de um perfil médio em relação à área de semicondutores. Mas é o aprendizado que nós temos que fazer. E como o setor de TI está crescendo muito no Brasil, eu acho que o setor privado também vai vir atrás. E nós temos algumas negociações em cursos que eu acho que poderão dar um salto muito grande nessa área de semicondutores, que é uma área muito importante. Em relação ao FUST, o senador Eduardo Braga também tratou desse assunto. O projeto que eu aprovei aqui, por unanimidade, passou por 3 comissões, foi para a Câmara. Quando ia votar, teve problema, acho que o cenário eleitoral. Pós-eleição, ia votar, não votou, etc. Eu acho que a gente deveria colocar isso como prioridade. Quer dizer, colocar os FUST para acelerar a inclusão digital, para fazer banda larga, para produzir material didático e pedagógico. Quer dizer, como é que nós vamos melhorar a escola pública? É evidente que é o professor, mas uma forma de dar um salto é você permitir que o aluno tenha um laptop, tenha um tablet, e ele entre no portal ali e veja as aulas. As principais universidades americanas hoje, a aula está disponibilizada na internet. Você não precisa ter, você não pode assistir a aula, você entra ali e está a aula em seguida disponibilizada na internet, você assiste a hora que você quiser. E você pode, portanto, ter um portal com todas essas informações. Nós estamos querendo criar isso na área de ciência e tecnologia, por exemplo. O currículo Lattes no Brasil não tinha a produção audiovisual dos professores. A internet é cada vez mais audiovisual. Então nós estamos abrindo um campo ali para que toda a produção audiovisual seja considerada e seja publicada. O nosso currículo Lattes, inovação estava em outros. E o currículo Lattes, a nossa plataforma Lattes, é uma das coisas mais avançadas nessa. Temos 2 milhões de currículos lá e em vários países estão copiando a tecnologia que nós desenvolvemos. Você consegue ver ali tudo que a gente produz, tudo que tem doutor, mestre, etc. Nós não tínhamos foco em estimular a inovação. Nós estamos mudando esses dispositivos. Então, nós precisamos gerar uma nova atitude diante da rapidez que a história nos impõe. A questão não é ter banda larga, é ter logo e ter laptop na mão dos alunos e jogar essa juventude na rede. Então, eu fui visitar o Uruguai, fui visitar o programa de banda larga. Cada ano eles estão botando uma série, já estou na 5ª série. Todos os alunos com laptop. Entrei na sala de aula. Aí a aula de menininhos de 8 a 9 anos. Você quem é? Falei, eu sou senador. Ah, muito bem. Você tem nenhum portal? Sim, eu tenho. Aí coloquei lá, mercadante.com.br. Aí ele entrou. Ah, ele mesmo aqui é senador e tal. Se eu me der meu e-mail, o senhor manda a foto nossa e põe lá no seu portal? Eu falei, pode mandar que eu vou botar no meu portal. Aí ele falou, e futebol? Quem é o melhor jogador do Brasil? Eu falei, Neymar. Aí ele achou, Neymar aqui? Neymar? Eu falei, Neymar não, Neymar. Escreve aí. Eu escrevi Neymar. Ah, do Santos, Pelé, não sei o quê. Papai começou uma brincadeira na sala de aula. Eles estavam tendo aula de pecuária, tinha um banco de dados, eles entravam, tinha desenho, não sei o quê, informações da cidade, etc. Essa é a escola do futuro. Vai acabar livro e caderno. O moleque vai com tablet, que é um papel eletrônico, que é toda a bibliografia que ele precisa e que é a fonte de consulta do que ele vai precisar fazer. Então nós temos que avançar nisso. Não é possível o Brasil, com os recursos que tem, não entender que isso é prioridade número um. Então nós temos que colocar colocar esses 69 milhões de alunos no século XXI. Vamos começar na primeira série? Vamos começar na primeira série, depois na segunda série. Vamos colocar disposição de orçamento. Agora, não dá para não colocar isso como prioridade estratégica. É só olhar o que a União Europeia está fazendo, é só olhar que país, estou pegando o caso do Uruguai, que é um país que não tem o nosso orçamento, senador, mas que sempre teve uma educação melhor que a nossa. Como o Uruguai não tem matérias-primas e não pode se acomodar em ser um exportador de commodities, ele é obrigado a desenvolver, porque ele sabe que ele não tem chance. Como nós estamos num momento de abundância, os preços estão excelentes e o Brasil vai muito bem, melhorou a macroeconomia, melhorou a estabilidade, etc., mercado de consumo, distribuição de renda, o risco desse país é se acomodar nisso. Por isso, essa é uma questão absolutamente estratégica. E do nosso Ministério, a RNP, chega no Amapá. E a Universidade tem banda larga pelo Ministério. Agora, é totalmente insuficiente para dar o salto. O melhor caminho para a banda larga é a fibra ótica. Agora, nós não conseguiremos chegar nos pequenos municípios da Amazônia tão cedo com fibra ótica. Não há como. Não há pela complexidade da floresta, pelo custo. O setor privado não vai fazer, o setor público não tem força para fazer. Nós podemos chegar na capital, podemos chegar nas cidades médias. Se você pegar lá 15 milhões de pessoas que vivem da Amazônia, seguramente poderão ter. Mas os pequenos municípios, a população ribeirinha, aquelas famílias que vivem ao longo do rio, que são as estradas da região, como é que você vai chegar com fibra ótica? Não vai chegar. Então, nós precisamos fazer o programa de fibra ótica. Não, e a última milha, então, é um desafio brutal. E usar o ILS e usar satélite público aberto. Quer dizer que não tem custo, porque se a gente puser com custo empresarial, é impossível você viabilizar essas comunidades. E essas comunidades da internet vão ter mais informação, vão ter mais serviços, vão ter mais oportunidade, vão ter menos desmatamento, mais geração de valor. Então, a gente pode. Então, eu proponho que a comissão, o nosso presidente da Agência Espacial, nós estamos conversando com a Telebrás e buscando desenhar o INPE, Telebrás e nosso ministério, tentando desenhar essa proposta. Mas hoje, objetivamente, nosso programa espacial falta recursos para tocar só o que nós já temos, para botar o Cybers 3 e 4 no ar, para terminar o VLS, que vamos fazer um teste do nosso veículo lançador de satélites no ano que vem. Nós fizemos um foguete de curto alcance e de pouca carga para a área meteorológica, é um sucesso. Fizemos 7 lançamentos esse ano em parceria com a Alemanha. Lançamos o último agora, dia 29 de março, na Suécia. Então, nós temos uma série de desafios muito grandes ali. Com a Ucrânia, falta um recurso nosso e deles para cumprir o calendário do Ciclone, que é o foguete para lançar 2 mil quilos. Mas nós poderíamos nos dedicar a priorizar esse projeto. E a sugestão que eu faço é: vamos conversar com os outros países da Amazônia. Esse é um projeto que a Venezuela, a Colômbia, a Peru, quer dizer, se alguns desses países entrarem junto, a gente reduz o custo, agiliza o processo e viabiliza uma resposta rápida e ágil. Tem ministro, a Venezuela lançou um com a Rússia, etc., mas não com esse papel. Não cumpre
ministro,
esse papel.
Lembremos que a França está na Amazônia, né? Lembramos que a França está na Amazônia.
E lança os foguetes deles de lá. Né? E lança os foguetes de lá. A base deles, 53% dos foguetes são lançados hoje da Amazônia, da Guiana. E a nossa base é mais competitiva que a deles. Mas, de qualquer forma, a gente pode conversar com a Guiana, com a França, enfim. Eu acho que essa é uma agenda para a região muito importante. É cara, mas é um projeto que a gente poderia dar um salto grande aí em termos de possibilidade. Em relação à lei da informática, eu vou reapresentar. O presidente fez aquela sugestão de nós criarmos um grupo de trabalho da comissão com o Ministério. A minha sugestão é que quem pode coordenar do lado do Ministério, o nosso secretário executivo, Luiz Antônio Elias, e poderia participar o Rolf e o Marcos, que são o nosso diretor da FINEP aqui, o Marcos Vinícius, que está aqui, o Rolf, que é o assessor parlamentar. Os três poderiam fazer a contraparte para a gente pegar agenda e desenvolver todas as parcerias aí legislativas. Agora, com o programa de inclusão digital, com Copa do Mundo e Olimpíada, e com esse mercado, que nós já somos o terceiro mercado em TI do mundo, nós podemos dar um salto extraordinário em TI. E é por isso que essas empresas estão vindo para cá e nós precisamos fazer isso. Em relação aos tablets, eu quero chamar a atenção também de uma questão para vocês. Nós vamos ter uma concorrência muito grande. As empresas estão vindo para esse novo produto. É uma inovação de ruptura. Essas outras empresas têm e vão ter que vender no Brasil e produzir no Brasil. Nós precisamos, nesse momento, não aceitar apenas a ideia de ter uma indústria integradora. Nós precisamos ter uma indústria que verticalize a produção, que produza todos os componentes, toda a cadeia produtiva, e isso sim é um salto extraordinário que a gente pode dar, que eu acho que seria... Queria propor também ao senador Eduardo Braga, especialmente a Amazônia, que a gente pensasse um banco de germoplasma para a nossa biodiversidade agrícola. E nós estamos também desenvolvendo no Ministério um projeto de Wikiflora, colocar nossa biodiversidade da flora amazônica na internet e fazer uma enciclopédia da biodiversidade com critérios científicos. Estamos estudando esse projeto. Nós vamos ter um programa da ONU em termos de biodiversidade, e isso seria um instrumento relativamente barato que melhoraria muito a qualidade da apresentação da riqueza que nós temos na nossa biodiversidade. Em relação ao senador Randolfo, agradeço muito as palavras, elas são muito motivadoras. Vamos fazer esse aprofundamento da agenda da pós-graduação, e isso o senhor vai ter no nosso ministério um parceiro estratégico para essa agenda da banda larga, inclusão digital e tudo que se refere à ciência e tecnologia no Amapá. Agora, o Aníbal colocou, o senador Aníbal, o senador Eduardo Braga e outros, quer dizer, nós precisamos ter um foco, e é uma das agendas prioritárias do Carlos Nobre, e não só ele foi do INPE, do CPTEC, coordena o sistema de desastres naturais, mas ele trabalhou na Amazônia há quantos anos? Toda a produção intelectual dele foi sobre a Amazônia. E é um dos compromissos dele ter vindo para o Ministério é a gente buscar, não só dele, mas de toda a equipe, quer dizer, a questão da sustentabilidade ambiental e do papel da Amazônia é um tema transversal. É um tema transversal, é um tema que perpassa todas as políticas do Ministério. É um eixo estruturante. Então, o nosso foco ali é agregar valor à biodiversidade da Amazônia. É parque tecnológico, é incubadora de bases tecnológicas e são serviços novos de ponta, porque aí a logística não é importante. Por isso que eu vejo muito promissor essa possibilidade. Estou indo com o Acre, a convite do senador Tião Viana, nós estaremos lá inaugurando alguns projetos na área de inovação tecnológica, e eu vejo com muita simpatia essa possibilidade. Bom,
senador Mercadante,
amanhã nós estamos fazendo...
Só duas informações importantes sobre isso. Primeiro, em relação àquela questão dos tablets, é claro que a gente não tinha ainda essa possibilidade no ano passado, mas no ano passado foram distribuídos no Acre 7 mil netbooks para a rede pública, para Exatamente. Os alunos concludentes do segundo grau, já como premiação e preparação para a disputa para a faculdade. E o segundo é em relação à tecnologia de piscicultura. Nós trouxemos o que há de melhor do Brasil e estamos investindo alto no sentido de produzir muito pescado com alta tecnologia nos próximos 4 anos no Acre.
Eu vejo esse setor como um setor muito promissor, porque essa cultura, essa indústria da pesca predatória dos oceanos, isso aí não tem longevidade. Você vai ter que gerar, produzir e desenvolver. Mas, por exemplo, a comercialização do tambaqui, a pesquisa que identificou que o tambaqui com 800, 900 gramas, ele começa a perder viabilidade econômica na conversão de alimentos de ração para proteína, foram os chineses, não foram nossos centros de pesquisa. Quer dizer, os chineses que pesquisaram o tambaqui descobriram que até 900 gramas, ele é economicamente, a taxa de conversão ração-proteína é eficiente e é competitiva. A partir daí, ele perde competitividade para outras espécies como tilápia, São Peter e outras espécies de outras regiões. Então, os chineses estão produzindo tambaqui, estão produzindo pirarucu e estão comercializando, e nós temos que andar mais rápido do ponto de vista desse patrimônio que nós temos, o ambiente que nós temos, a capacidade que nós temos de produzir. Nós temos que olhar isso com muita atenção. E a zona de processamento e exportação focada para a matéria-prima da Amazônia, eu acho que é uma bela possibilidade. Quero também, só para terminar, dizer que amanhã nós estamos fazendo a primeira reunião da Comissão Ciência do Futuro, nós criamos uma comissão para assessorar o Ministério, para pensar um pouco essa agenda de longo prazo. Ela vai ser presidida pelo neurocientista Nicoleles, nós estamos com cientistas de várias áreas, para ter liberdade e pensar uma agenda de longo prazo e trazer parte da comunidade para essa reflexão. Estamos convocando também o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é quem formula a política, para discutir o nosso PACTI-2 e fazer um grande debate, é presidido pela presidenta Dilma, e sinto que o país está se conscientizando. Espero que os meios de comunicação também participem ativamente desse esforço, para que a gente coloque ciência, tecnologia e inovação na ordem do dia do povo brasileiro e veja isso como um desafio de todos, absolutamente decisivo para que a gente tenha um futuro melhor. Muito obrigado e nós estaremos sempre dispostos lá ao Ministério para trabalhar com vocês.
Bem, queremos agradecer ao senador Aloysio Mercadante, nosso sempre senador, ministro da Ciência e Tecnologia. Antes...